Meu nome é Cassius Ogro, eu sou comediante stand-up, ator, roteirista, e só vou dizer para vocês, eu não sou adepto do poliamor. Sabe por que eu tô falando isso hoje? Porque o tema do episódio é o UOL e o fetiche do poliamor e a mediocridade da mídia brasileira. Cara, eu tava observando aqui, toda vez que eu acordo, eu olho o celular, assim, vamos ver as notícias do dia. O que alguma coisa pode virar tema de piada, alguma coisa interessante eu posso falar no podcast. Eu sempre observo as notícias, tal como uma vizinha fofoqueira de meia-idade. E aí eu percebi, nessas observações diárias, que quase toda semana tem uma matéria do UOL sobre poliamor. Aí eu pensei na internet aqui, ó, vamos lá. Vamos lá, as notícias de poliamor do UOL. Olhe quantas, tá? Aí eu vou dizendo para vocês quais e quanto tempo atrás. Há um mês atrás, notícia na UOL. Trisal é crime? Advogadas falam o que diz sobre a lei do poliamor. Uma. Outra de um mês atrás. Eles falam sobre seus casamentos abertos. Usar camisinha é a única regra. Duas notícias. A terceira notícia, de um mês atrás também. Influências do poliamor. Quem é o casal que engravidou o ficante em Minaj? Outra notícia do UOL. O que dizem os adeptos do poliamor solo? Um mês atrás também. Ou seja, mês passado já tem quatro notícias de poliamor, uma por semana. Vamos lá, outra, essa de um mês atrás. Poliamor. Conheça a história de trisais que bombaram na web. Cinco notícias sobre poliamor, hein? Há 3 semanas atrás. Gosto tanto de namorar que me relaciono com várias pessoas ao mesmo tempo. Um dia atrás. Opinião. Mayumi Sato. Trisais lutam pelo direito ao reticências. Porque é notícia fechada, não posso ler. E a última notícia de 5 dias atrás, totalizando 7. Quarteto poliamoroso não sabe quem é o pai do filho. Não, perdão. Quarteto poliamoroso não sabe quem é o pai de qual filho. Abre aspas, não importa. Se não importa para eles, por que vai importar pro leitor UOL? Que mediocridade, que fetiche é esse que vocês têm falado de poliamor toda semana? Deve ser porque gera clique. Porque assim como o editor do UOL deve ser um pervertido que tá querendo pegar alguma casada e tá tentando convencer a pulso pra ela fazer poliamor. As pessoas também são pervertidas e são suficientes para ler esse tipo de notícia, cara. Cara. Fica claro que uma parte do jornalismo tá bem afogado na mediocridade. Uma parte do jornalismo se dedica à mediocridade. Muitos jornalistas são fofoqueiros com CLT. Porque o cara, para dar notícia desse tipo de poliamor, de vida sexual, eu não me interesso o que você faz com sua pomba ou com sua pepeca. Entendeu? E se for pomba, que eu quero bem longe de mim mesmo, não me interessa, brother. E por quê? Por quê? Fico o tempo todo postando notícias desse tipo, cara. Às vezes eu fico tentando pensar assim, será que é uma teoria da conspiração? Será que esses caras querem derrubar tudo que tem na sociedade, o conceito de família, o conceito de relacionamento amoroso? Ou será que é só espontâneo mesmo, porque dá clique? Ou talvez seja uma mistura dos dois. Eu imagino o cara que tá na redação falando sobre poliamor. É alguém queer, sem gênero definido, que bota ele dele, ela dela, eludê-lo nas redes sociais. Que é uma coisa babaca, eu acho, é a pessoa botar o pronome na rede social. Irmão, eu vou te chamar pela sua aparência, o que mais aparece. Entendeu? Se você parece um homem, eu vou te chamar de ele. Se você parece uma mulher, ainda que você seja um homem, eu vou te chamar de ela. Não me importa nem qual é o seu sexo, seu gênero. Eu vou te chamar de acordo com sua aparência. Se eu vi, sei lá, Gil do Vigor na rua, que é gay, eu vou chamar de ele, a aparência masculina. Se eu vi uma Pabllo Vittar, vou chamar de ela, por causa da aparência feminina. Se eu ver Fiuk na rua, vou chamar de ela, pela aparência feminina. Então não precisa você me dizer seu pronome. Eu falo de acordo com a aparência que eu vejo. Mas enfim. O cara na redação deve ser aquele cara queer, né? Que acha que sofre muito preconceito no apartamento dele de classe média alta e que quer mudar o mundo com matérias do tipo. Ou com matérias falando que o moreno que Gil do Vigor beijou Juliette está com nova fé. Esse tipo de jornalista medíocre que acha que vai mudar o mundo. Sabe qual é o jornalista que muda o mundo? O que vai pra guerra, irmão. É esse jornalista raiz. É um jornalista que se preocupa em escrever algo razoável. Independente se vai dar clique ou não. Mas eles que ficam falando pro poliamor. E outra coisa, cara. Os caras conseguem deixar tudo bunda mole. Porque sempre foi suruba, gangbang, bagaceira, Babilônia. Mas os caras inventaram um termo técnico. Poliamor. Ó como fica respeitável. Poliamor. Eu detesto eufemismos, cara. Eu acho que as coisas têm que ser chamadas pelo nome. Suruba, bagaceira, lafúria, poliamor. Eu detesto eufemismo. Tudo agora tem um eufemismo, sabe? Ah, é. Bagaceira agora é poliamor. Filme pornô é filme adulto. Filme adulto. Pra melhorar, para as pessoas consumirem mais, eles chamam um filme pornô de filme adulto. Mas acabou afastando outras pessoas, né? Agora padre não assiste mais porque é filme adulto. Foi engraçada essa ou foi só ofensiva? Foi boa? Minha mulher não vou dar. Não, ela não deu opinião, não. Senão vai cancelar ela. Não vou dizer que ela deu opinião sobre a piada. Não. Mas eu detesto esses eufemismos, cara. Eufemismos. E a galera da lacração adora utilizar eufemismo, termos técnicos, pra explicar estupidez. Por exemplo. Para evitar o debate, quer que eu digo? Esse não é o seu lugar de fala. Criei um clichê. Para tornar a suruba uma coisa mais respeitável, eu chamo de poliamor. Né? Para tornar o justiçamento, né? A ira, o rancor algo mais palatável, eu chamo isso de cancelamento pela justiça social. E isso não é só da esquerda não, tá? A direita também. Eu tava refletindo uma coisa aqui, cara, que eu vejo... Sempre que eu vejo um militante falar clichê demais, cuspir slogan, eu falo, cara, é uma pessoa burra. Gente que cospe muito slogan é gente burra. Sabe por quê? Porque você precisa pensar quando você pode cuspir um monte de frase pronta. Esse não é seu lugar de fala! Bandido bom é bandido morto. As pessoas têm que ter empatia. Pronto. É tudo que o manipulador quer. Uma frase de efeito. Pra ele agir como um publicitário, onde as pessoas propaguem suas ideias. Uma propaganda. E a pessoa burra que só quer ter uma opinião, que ela precisa de uma ideia pronta. Aí as ideologias são assim. Cheias de ideias prontas, cheias de frases de efeito. Parece que a pessoa compra no Walmart. Aqui é um pacote de direita, um pacote de esquerda. Agora seja feliz e cague regra no mundo aí. Mas voltando ao poliamor, cara. Meu irmão, eu não faria. Eu não compartilharia minha mulher com ninguém. Não compartilharia minha mulher com ninguém, cara. Eu não sou corno. E por piedade a outras pessoas. Brincadeira, eu te amo. É porque eu não sou corno mesmo. Cara. Amor é o seguinte, amor... Eu vou definir o que é amor na visão de homem hétero. Quando você conhece uma mulher, ela passa, você se apaixona. E ela passa a ser a top 1 no mundo. Top 1 das mulheres no mundo. Você não olha para as outras, você olha só para ela. E isso é a paixão. Vai passando um tempo, a paixão vai diminuindo. E a sua mulher sai do top 1 no ranking mundial das mulheres e ela passa para a posição 4.000. Mas você ainda quer ficar com ela. Por quê? Porque está nascendo amor. Mesmo ela sendo a posição 4.000, ela é a pessoa mais importante para você. Aí às vezes aparece do nada uma mulher número 200 no ranking mundial. E você fala, não quero ficar com você. Quero ficar com a minha, porque eu amo a minha. Isso é amor. Amor é renunciar. Amor é olhar para uma mulher passando de biquíni na praia e falar, pô, que gostosa, hein? Mas eu não vou comer. Ah, que tristeza. Aí depois você fica alegre porque você tem a sua mesmo em casa. Isso é amor. Observe bem. Isso é amor. Por mais que ainda haja o instinto predador no homem de querer pegar as mulheres bonitas do mundo, ele nega. Porque isso é amor. Isso é amor. A vontade de só a questão sexual, só o impulso, isso é instinto. E não adianta você chamar o instinto de poliamor. Usar um termo técnico ou grifar o que falou um intelectual francês sobre relações múltiplas. Continua sendo extinto, baixaria, La Fúria, gangbang. Eu não quero ser moralista, não. Você pode ter seu relacionamento aí. Você pode querer ser corno, ter poliamor. Você pode querer pegar o que for, homem, mulher, macaco, cachorro. O que for, não me importo com sua vida, cara. Agora deixa de ser frouxo e usar esses termos de merda. Porque você parece que quer ser mais respeitado usando esses termos de bosta.
É poliamor. Poliamor.
Ai, vai a merda, cara. Poliamor. Eu já sonhei fazendo poliamor. Mas a minha mulher não tava envolvida nisso. Mas aí eu acordei, orei, falei, tá repreendido esse nome, de... não vou fazer isso, eu não sou da UOL. A minha mulher nesse momento tá me olhando com a cara bem feia. Eu sou honesto, em nome da comunicação, do entretenimento, eu sou honesto. Mas é, meus amigos, eu não sei que tipo de sociedade a gente vai gerar com esses conceitos imbecis que não levam a lugar nenhum. Eu vou ser pai em breve e eu não quero passar esses valores imbecis e estúpidos pra minha filha. Há quem queira passar e tudo bem. Eu sou a favor da liberdade de expressão, cada um fala o que quer. Agora, óbvio, o que me faz questionar mesmo é, se toda semana tem uma notícia de poliamor do UOL, será que a sociedade tá pedindo cada vez mais por notícia de poliamor? E qual a diferença? Qual a diferença de um jornalista que publica isso pra um cara que não tem formação nenhuma, cria um blog e fala da vida dos outros? Nenhuma. Nenhuma, cara. Tá difícil ser humorista, porque a gente tem que competir com os políticos e com os jornalistas, né? Porque os caras são engraçados sem forçar. São só pela sendo ridículos mesmo. Ridículo mesmo. Eu vou ler uma notícia dessa pra gente finalizar. Eu vou nessa. Quarteto poliamoroso não sabe quem é o pai. De qual filho? Não importa. Vamos ler essa notícia do UOL. No blog Universa. O Universa é um café de bobagens. O Universa é o... Meu Deus. É o ânus do jornalismo brasileiro. Um quarteto... Vamos ler a notícia. Foi notícia de quem? Se aparece a pessoa que aqui não tá aparecendo quem assinou a matéria. Deixa eu ler para dar os créditos a essa gênia, né? Ou esse gênio. Ou isso. Gênio que escreveu essa merda. Vamos lá. Matheus Omena. Matheus Omena, parabéns. Você é um das maiores imbecis do mundo, viu, parceiro? Vou ler a sua matéria aqui para do UOL. Um quarteto poliamoroso formado por dois homens e duas mulheres revelou que vive uma dúvida inusitada. Eles não sabem de qual dos parceiros são seus filhos. As americanas Taya Hartless e Alicia Rogers se conheceram pelas redes sociais 3 anos atrás, depois de tentarem apimentarem suas vidas sexuais com seus respectivos maridos, Sean e Tyler. À medida que os casais se conheceram melhor, todos começaram a ter sentimentos um pelo outro, e assim tomaram a decisão de morar juntos no ano seguinte, no Oregon. Então, cara, eles se conheceram tentando apimentar a relação sexual. Acho engraçado falar apimentar. Embora cada casal já tivesse um filho, um quarteto teve mais 2 filhos, e entre eles, mas agora não, nenhuma das mães tem certeza se Tyler ou Sean é o pai biológico das crianças mais novas. Cara, quando eu tiver a separação, como é que vai ser isso aí? Não que eu me interesse pela vida deles, mas quem é o pai da criança, hein? Um ótimo tema para ratinho. Será que tem um ratinho nos Estados Unidos para decidir? Xaropinho gritando: Rapaz! Não, nos Estados Unidos ele não grita assim, né? Vai gritar como? Man! Dude! Xaropinho nos Estados Unidos lá, pra saber que é o pai da criança. Cara, eu acho meio assim, cara. Tem coisas que é bom só na imaginação, entendeu? Tem fetiches que é bom só na imaginação. Imagine você tá, você, sua mulher, outro cara e outra mulher. Aí você acorda o cara lá, dorme os quatro na cama. O cara às vezes tem uma ereção, se embola pro seu lado. Você fala: Ô, meu irmão! Vá pro lado de lá! Cara, é nojento demais, cara. E elas dizem aqui: Nós não nos importamos, nós não sabemos e não queremos saber. Decidimos que todos seríamos pais de todos eles, disse Tá. É pronto. Eles querem ser pais de todo mundo. Isso é bom com uma família assim, né? Uma família dessa no orfanato ia ser massa. Vocês querem ser pai de filho dos outros? Chega aí. Eu tenho até vontade de adotar, sabe? Eu tenho muita vontade de adotar uma criança. Mas mais pro futuro, né? Uma criança não merece isso agora, não. Nenhuma criança merece ser adotada por mim, melhor que ela fique no orfanato. Aí ela fala aqui que a Alicia descobriu que estava grávida em 2020, enquanto o Thay engravidou em março seguinte. Mês depois, a primeira deu à luz a um menino e a segunda teve seu filho 11 de agosto de 2021. Segundo Taya, as crianças a chamam de mamãe e chamam a Alicia de mãe, enquanto Sean é papai e Tyler é pai. Apesar de ser uma organização familiar atípica, ela garantiu que as crianças sentem orgulho de contar aos amigos que têm duas mães e dois pais. É porque essas crianças moram nos Estados Unidos, essas crianças, velho, estudassem na minha escola, meu irmão, já tinham entrado em depressão. Eu já ia chegar, e aí, eu posso ser seu pai também? Você não tem dois, não quer o terceiro, não? Esse menino ia me odiar. Porque na escola, ou na escola pública brasileira, meu irmão, quantas piadas não ia fazer com a mãe desse menino, hein? De comer sua mãe. Inclusive, eu postei uma piada maravilhosa. Você pode ver no meu vídeo sobre comer a mãe de alguém, tá? Ela continua falando assim. As pessoas perguntam se eu me incomodo em viver assim, mas faz diferença alguma criança não ser biologicamente minha? Faz. Pela lei, faz. Já começa daí. Eu fiquei em casa com eles desde que eles tinham alguns meses e não há nada que mudaria no meu relacionamento com eles se eu estivesse biologicamente conectado a eles. Acho muito fácil amar um filho de qualquer uma das pessoas que amo. Isso é o mesmo para todas as crianças. Cara, quem fala isso não convive com criança não, cara. Eu vou amar minha filha porque ela é minha filha. Mas tem momentos que eu amo crianças que estão próximas a mim, que ela tá tão chata que eu não amo mais. Criança tem o poder de te fazer amar e de te fazer odiar também. Porque tem criança que é um... Olha, criança às vezes era um anjo de Deus. Às vezes era um mini Mussolini. Que você fala assim, meu Deus, que tirano, que menino chato. Que menino que quer que faça a vontade dele. Que ser humano insuportável. Só quem convive com criança sabe disso. Essa mulher tá falando é bobagem aqui. Vamos finalizar agora. Mais uma aspas. Ela ainda acrescenta. Acho que nunca vamos parar de aprender e sabemos que nosso relacionamento mudará constantemente. Claro, todo dia entra uma pessoa, vai mudando, né? Mas vamos fazer funcionar. Somos diferentes de todos os outros casais, mas tudo bem. E deixamos claro para nossos filhos que eles podem ser quem quiserem. Sempre me pego pensando no quanto amo nossa vida. Estou muito animada por estarmos criando nossos filhos juntos e no futuro que estamos construindo. Eu não sei o que vai dar. Porque uma hora eu acho que essa moda vai pegar de poliamor e todo mundo vai dizer que vai chegar numa família que tem 6 pessoas, três mulheres, 2 homens e 1 robô. E vão dizer que são uma família, que é uma família feliz, uma família diferente. Vocês não são uma família, não. Vocês são a galera que se pega e tá tudo bem, não tenho nada a ver com isso. Mas para de ser bunda mole e usar esses termos imbecis, que eu ainda acredito que boa parte da população brasileira não vai comer esse H. Poliamor. Não tem poliamor. Amor é amor só por uma pessoa. Mulher é igual a time de futebol. Você só tem uma no seu coração. Meu nome é Cássio Ogro. Eu não gosto do poliamor. E esse foi mais um Caverna do Ogro Podcast. Um abraço, galera. Aí, minha mulher não... Não quis encerrar, por isso que os caras entram no poliamor.